minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas, é o 11 minutos, para não deixar você de fora do que acontece no mundo do esporte. Comigo aqui a Marcela Diniz, bom dia, Marcela.
Vamos
e
lá.
Na ponta da linha, meu querido Pedro Pincer, tava com saudade de você, Pedro, bom dia.
Recíproco, Gisiel, bom dia, Marcela, quanto tempo, como vai?
É verdade, Pedro, a gente tava com saudade de você, não demora tanto assim a participar do 11 minutos,
agradeço,
não?
Agradeço o carinho, um abraço a quem nos ouve, bom dia. Todos. Obrigado.
Bom dia. Competições esportivas que recebem dinheiro público deverão pagar prêmios iguais para atletas homens e mulheres.
É o que prevê projeto de lei aprovado por unanimidade na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
É que normalmente as mulheres atletas recebem premiações em competições esportivas menor que as recebidas pelos homens, ainda que na mesma modalidade.
Essa proposta prevê igualdade na concessão dos prêmios a atletas homens e mulheres quando a competição esportiva receber dinheiro público.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, lembrou que em 2019 acontece a Copa do Mundo de Futebol Feminino e ela quer ver as jogadoras receberem o mesmo tratamento que os jogadores de futebol.
Essa desigualdade, ela marcou a vida de muitos atletas nesse país. Quem vê a Marta jogar, é um espetáculo a Marta jogando, né?
O único atleta seis vezes melhor do mundo.
Pois é. Pergunto se ela tem uma premiação igual ao homem. Não tem. Isso, meus queridos colegas, é que efetivamente adotar a prática da igualdade.
Pois é. A prática da igualdade, segundo a senadora Rose de Freitas, terminou a fala aqui. E exatamente para evidenciar esse fosso que ainda existe com relação às premiações quando se trata de gênero, né, Marcelo?
É verdade. Olha, é um projeto bacana e que segue, como a gente comentou no outro dia, o bom senso, né? A gente já desnaturalizou essa questão da mulher receber menos que o homem em qualquer atividade. E na atividade esportiva também. Então, esse projeto vem aí realmente, né, combinar muito com o bom senso, que não tem nada que justifique dois atletas de alto rendimento só por um ser mulher, ser o fato dela receber uma premiação menor.
Pedro Pincer, você acha que o caminho realmente vai nesse sentido de uma maior igualdade com relação a essas questões, começando por essa questão aí da premiação, que é muito clara, né?
Eu acho que vai nesse sentido, sim, Gisiel, e me vem aqui dois exemplos, um de fora e um daqui de dentro do nosso país, né? Começando aqui, a própria Leila falou, a senadora Leila Barros, essa semana, estava falando que esse projeto faz justiça histórica às mulheres, né? Porque quantas vezes a seleção feminina de voleibol não ganhou Grand Prix, não ganhou campeonatos mundiais, não ganhou uma série de competições aí, levando o nome do Brasil lá em cima, e quantas vezes não ganharam prêmios menores do que os rapazes, que não são menos competentes, muito pelo contrário, ganharam muitas medalhas aí pra gente, mas a seleção feminina sempre acabou ganhando premiações menores, né? E a Leila, essa semana mesmo, chamou esse projeto de justiça histórica. E a outra coisa que eu queria lembrar foi, assim, a questão do torneio de Wimbledon. Eu não lembro se dois ou três anos atrás, do torneio de Wimbledon de tênis, conseguiram, depois de muito brigarem as tenistas, né, as mulheres, fazer o prêmio ficar igual entre homens e mulheres, depois de uma briga de muitos e muitos anos por conta do tradicionalismo do torneio de Wimbledon, que sempre dava prêmios maiores para os tenistas masculinos. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, respondendo a sua pergunta.
E aquilo que a Marcela falou, né? Essa questão, hoje ninguém acha mais isso uma coisa normal. Acho que é importante que essa visão, realmente, essa desnaturalização, como fala aqui a Marcela, de não achar isso uma coisa, é comum, é assim mesmo, não deixa isso para lá. Não, já há discussão e na discussão já há meio que um consenso de que a coisa deve caminhar para a igualdade também com relação a essas premiações. 8:15, vamos agora falar de bola rolando, porque teve muita coisa acontecendo essa semana, teve Sul-Americana, teve Copa do Brasil. Eu vou começar com a Copa Sul-Americana, porque o seu Botafogo teve uma partida contra o Sol de América. Isso. E foi feliz. Você, acredito, deve ter ficado feliz também com o Botafogo, você é daqueles que continua um crítico do nosso
querido. Não, mais com o resultado do que com o rendimento, né, Gisele? Porque se você parar para pensar, o Sol de América é o 8º colocado de um campeonato paraguaio que tem 12 participantes.
Eu, na realidade, ia começar dizendo assim, o Botafogo é do Sol de América, mas do Sol de América também é fácil, né? Mas eu digo não vou tratar meu convidado assim.
Não, é. Pois é, mas, não, a questão é, são 12 participantes do campeonato paraguaio. O Sol de América é o 8º colocado. E o Sol de América perdeu um pênalti no início do jogo, poderia ter complicado, e depois, com 30, 32 minutos do primeiro tempo, acabou ficando com um homem a menos. Então o Botafogo, ainda bem que conseguiu o resultado, ganhou de 1-0 lá, resultado importante para o jogo de volta. Agora, a nível de rendimento, como diz o outro, não foi bom não, mas como resultado valeu e vamos seguir a vida.
Valeu os 3 pontos, né, Pedro?
Exatamente.
Com relação à Copa Sul-Americana também, tivemos jogos do Corinthians e do Fluminense. O Corinthians ontem ganhou bem do Deportivo Lara, 2-0, um resultado bom para o Corinthians. Agora,
quem despachou foi o Fluminense, né?
Pois é, ia falar isso aqui exatamente agora. Atlético Nacional da Colômbia ontem pegou de 4 do Fluminense num jogo em que o Fluminense esbanjou, né? Sobrou. Esse Fluminense aí é o mesmo Fluminense que a gente tem visto jogar no Campeonato Brasileiro, ou tá mais empolgado na Copa Sul-Americana, Pedro?
Eu acho que, primeiro, deixa eu fazer uma referência ao nosso quadro, ao nosso programa, né? Porque foram 3 gols do Fluminense em 11 minutos.
É, bem anotado.
Eu acho que o Fluminense está encorpando. Depois da vitória contra o Grêmio, aquela vitória épica contra o Grêmio, o Fluminense está encorpando. Porque até o jogo que eles perderam para o Botafogo há 15 dias atrás, o Fluminense foi melhor. O Botafogo ganhou o jogo, mas o Fluminense foi melhor. Então, assim, a vitória contra o Grêmio, mas essa vitória contra o Atlético Nacional, que é uma camisa pesada. Uhum. Outro dia foi campeão da Libertadores.
Isso.
O técnico lá é o Paulo Autori, que não é nem bobo.
Uhum.
Né?
Tem, não é qualquer time, não.
Aí. Então, o Fluminense vem melhorando. E esse menino João Pedro, se ele acabar botando para fora tudo que parece que vai ser, é um menino que vai dar muita alegria aí pro... Não é pro torcedor do Fluminense, não, porque até ele já tá vendido. Mas é pro futebol brasileiro, que
pois
ele já tá vendido pro Watford.
A gente tava comentando hoje, vindo para cá, exatamente essa questão. Esse garoto aí do Fluminense arrebentando, e é incrível a incapacidade que nós temos como instituição de futebol brasileiro de não conseguir segurar os nossos craques, né, Pedro? O cara já tá vendido, tá dando alegrias aqui pra gente, mas assim, tipo, vocês aproveitem aí, porque daqui a pouquinho, só acompanhando a Premier League, a La Liga, outros campeonatos europeus, porque não vai rolar, aqui no Brasil não vai rolar, e a gente continua perdendo sempre muitos atletas, muitos talentos.
No caso do Fluminense, já é o segundo no passado recente, né?
Uhum.
Porque vendeu-se agora o João Pedro pro Watford, antes foi o Richarlison, que acabou indo pro mesmo Watford, agora depois foi vendido pro Everton da Inglaterra, e agora está indo para a seleção brasileira, o próximo time que ele for vendido vai ser vendido a peso de ouro.
Sim.
Fora esse centroavante Pedro do Fluminense, que é excelente, já era para ter sido vendido, mas acabou também se machucando, então adiou-se por mais um pouquinho a permanência dele no futebol brasileiro. Né? O pessoal lá de Xerém sabe fazer jogador.
É, verdade, é um celeiro, né? É um celeiro. Vamos falar um pouquinho agora também de Copa do Brasil, porque afinal de contas, Copa do Brasil é quem paga dinheiro realmente grosso para os clubes, e os clubes têm sempre esse olhar para a Copa do Brasil assim, muito carinhoso, porque recheu os cofres. E a gente teve Copa do Brasil também essa semana, deu mais ou menos a lógica em 2 jogos e uma surpresa em outro. Internacional ganhou de 3-1 do Paysandu, já era meio que esperado. O Palmeiras teve uma vitória magra contra o Sampaio Corrêa, mas é aquela história dos três pontos, valeu 1-0 agora. O São Paulo rateou diante do Bahia, hein?
Sim, e já era para ter rateado no jogo da semana passada, que foi exatamente no mesmo lugar, Morumbi, São Paulo e Bahia. O Bahia foi melhor também no jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo 0-0 o jogo. Agora, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, acabou que o Bahia conseguiu um excelente resultado jogando fora de casa e não vou dizer que encaminhou a classificação, mas deu um bom passo para conseguir passar de fase.
Pois é, e os torcedores de São Paulo estão chateados com esse desempenho aí do São Paulo. Acho que esperavam bem mais, né? O São Paulo que está bem, se a gente for para a Série A, por exemplo, o Brasileirão é o terceiro colocado, com 11 pontos, mas na Copa do Brasil perder para o Bahia, assim, deixou o torcedor com a pulga atrás da orelha, que São Paulo é esse, né, Pedro?
Agora, só para fazer um comentário, acabou o Palmeiras jogando contra o Sampaio Corrêa em São Luís essa semana, né? Ganhou de 1-0. É. Jogou com o time reserva. Para quê? Para poupar titulares para sábado.
Isso.
Eles vão pegar o Botafogo aqui em Brasília.
Aí, escuta, precisa poupar o título. O Botafogo tá com essa moral toda, Pedro.
Você tá vendo? Olha só.
Eu acho que você tá muito com a ideia do torcedor. Eu quero de volta o analista, Pedro. Não é possível que o Botafogo esteja com essa moral toda do Palmeiras. Tem que jogar com o time reserva para poder enfrentar o glorioso Botafogo.
Botafogo de futebol regato, né? A gente brinca que o Palmeiras vai jogar com o time titular e a transmissão de televisão do Palmeiras volta justamente agora, sábado, depois desse embrólio todo aí com as televisões.
Sim.
Justamente porque o jogo é contra o Botafogo, então não podia ficar sem televisão.
Olha aí.
Entendeu?
Não, realmente. Agora, já comprou o ingresso? Porque você vai para esse jogo, né?
Estarei lá.
O Aldo mandou também uma provocação aí.
Outro botafoguense aqui. O Aldo diz aqui: alô, 11 minutos, mandem o meu placar para o jogo do Mané Garrincha. Para o meu amigo Anderson Mendanha, dando uma canelada, porque o Anderson Mendanha é palmeirense, né? O Aldo tá apostando aqui em 1-0 pro Fogão. Pedro Pincer, tá bom ou quer mais?
Se for isso, tá lindo. Eu não acho que vai ser isso, não. Mas se for isso, tá maravilhoso.
Você tá achando que vai dar o quê? Empate?
Eu acho que o Palmeiras ganha. O Palmeiras seria favorito.
Sério?
Jogando em Nilton Santos.
Sério?
Realidade brutal.
Eu acho que você não quer um analista.
Mas você agora oscilou demais.
Não,
o jogo é aqui. Com relação à questão da guerra das torcidas, no bom sentido, tá, gente? Guerra das torcidas. Você acha que vai dar mais o quê? Vai dar mais
palmeirenses.
Tá. Sim. Então o Botafogo não pode dizer que tá jogando com a torcida.
Eu acho que não.
Agora, não sei, o Palmeiras ganhando, um botafoguense antes. Agora eu fiquei até com vontade de ir pra esse jogo.
Não, tô sendo sincero. Tá. Eu acho que tecnicamente a troca do jogo pra cá pro Botafogo não foi boa.
Não foi legal.
Não, acho que não. Só que o Botafogo vai ganhar 600 mil aí, limpos de despesa.
Uhum.
E a gente tá precisando de dinheiro, então venderam o mando de campo pra uma situação que a gente foge ao nosso controle. Agora, tecnicamente, sair do Nilton Santos para jogar contra uma equipe que joga muito bem fora de casa como o Palmeiras, não foi a melhor decisão técnica, mas financeiramente a gente entende.
Pois é, o Palmeiras lidera o Brasileirão, é o primeiro colocado, é o líder com 13 pontos, o Atlético Mineiro vem em seguida com 12, São Paulo com 11, Santos com 10, seu Botafogo é o sétimo ali, com 9 pontos, mas se ganha aqui no Mané Garrincha amanhã, já dava uma encostadinha ali, já entrava no G4, né?
Já pensou?
Seria uma grande oportunidade. Mas espero que os botafoguenses não estejam ouvindo 11 minutos agora para não se chatearem, né? Porque o Pedro Pince aqui, friamente analisando os números, as planilhas, acha que o Palmeiras vai levar
o Mané Garrincha. É
favorito amanhã, né? Às 4 horas da tarde no Mané Garrincha. Acho que esse será que ainda tem ingresso para esse jogo? O Mané
A última olhada que eu vi tinha dado 22 mil ingressos vendidos, então eu acho que vai, ainda tem ingresso.
Ainda tem, né? Tô aqui analisando pra ver se eu vou pra esse jogo Botafogo e Palmeiras. O Aldo até tinha me convidado, mas o Aldo fica numa camarote VIP, é um negócio ali todo especial.
Nutella,
torcedor
Nutella.
É, torcedor Nutella, né? Nem olha lá pra baixo, fica só só nos comes e bebes. Aldo, um grande abraço aí pra você. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre seleção brasileira, Pedro. Uhum. O Mané Garrincha também vai receber o último amistoso da seleção antes da Copa América, que é um jogo interessante. Esse jogo aí eu vou comprar ingresso também. Uhum. Brasil e Catar. Catar cedia a próxima Copa do Mundo e é uma oportunidade de ver a seleção brasileira antes da Copa América. Uhum. Você, aproveitando a sua participação aqui... Sim. Eu volto ao assunto da seleção brasileira com relação à convocação. Não houve muita novidade com relação à convocação, não pontualmente não. Aqui ali, né?
Isso,
é essa seleção mesmo.
É isso, não tem muito. A safra não é boa, no geral, eu acho. Acho que a renovação que se prometeu, por enquanto, não veio, até por falta de material. Eu acredito. Então não tem muito que fugir. Eu tiraria o fulano, botaria o ciclano, mas são coisas, como você disse, pontuais, não há uma polêmica exacerbada em cima de nome nenhum, eu acho.
Uhum.
É isso aí, entendeu?
Então, para Brasil e Catar, você acredita em quê aqui no Mané Garrincha?
Menos de 4 a gente nem leva em consideração.
você cobra muito, você porque cobra muito do técnico da CBF. Verdade, né?
O chocolate tem que ser servido.
É o que eu acho. Eu teve a camisa da seleção brasileira contra o Catar.
Quem é o Catar na fila do pão,
exatamente,
né, Pedro?
Exatamente. É o que eu acredito.
Tá certo, então. Tá, o ouvinte participa aqui com a gente, lá de Natal. Fagner disse, com relação à questão também das premiações, também deveria ter igual visibilidade nos canais de TV e rádio, futebol, arte também, Fagner lá de Natal.
Falou e disse.
Com relação à visibilidade nos canais de TV, pelo menos agora a Copa do Mundo vai ser transmitida também pelos canais abertos e pela Globo, né, que é a maior emissora do país e detém também direitos de transmissão. Isso aí a gente já está vendo. Quem mais está aqui? O João está assistindo pelo YouTube, está lá no interior. Quando estou em São Luís, ouço pela 96,9. Quando estou no interior, assisto pelo YouTube.
Pronto.
Legal, então. Muito obrigado. Quem mais está na escuta do programa? Luiz Carlos de Castelo do Piauí, mora em São Luís do Maranhão. Está na escuta do programa também. 8h28, estamos então chegando ao final de mais um 11 Minutos. Pedro Pincer, muito obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui. Vamos chamar outras vezes, hein, Pedro? Abraço.
Sempre à disposição. Um abraço, Gisiel. Um abraço, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela atenção. Um abraço aos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Obrigado.
Valeu, Pedro.
Esse foi o Pedro Pincer, botafoguense, que não está fazendo muita fé aí no jogo de amanhã, no Mané Garrincha contra o Palmeiras, não. Pode ser surpreendido, hein? Pode ser surpreendido. Acho que pode dar qualquer coisa nesse jogo de amanhã.